Começa agora o SEOcast, o seu podcast sobre SEO e empreendedorismo. Apresentação, Vicente Sampaio.
Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast. E eu sei que eu fiquei parado aí um tempo, né, desde julho, sem postar nenhum podcast, mas dessa vez é definitivo, tá? Voltei agora, consegui organizar um horário para conseguir fazer os podcasts semanais. E dessa vez não vou falhar com o meu compromisso de ficar fazendo os podcasts para a gente trocar ideias, tá? Recebi muitos comentários ultimamente de ideias de podcast. Inclusive, a gente fez um evento, né? Eu, Alejandro e Rafael, em outubro, agora de 2016. E nesse evento, muitas pessoas chegaram para mim e falaram: cara, eu acompanhava o seu podcast, foi o que aconteceu. E eu: não, cara, brincadeira, você não acompanhava o meu podcast, muita coincidência. E não, ele me mostrou lá que ele acompanhava, me mostrou lá no celular dele que realmente eu estava assinando o podcast e estava sentindo falta aí dos episódios. Então, por conta disso, realmente eu vi que as pessoas se interessam por esses assuntos que a gente fala aqui no podcast, que não são assuntos que eu abordo no meu canal do YouTube, nem no blog diretamente, né, com textos, com conteúdos escritos. Então eu resolvo falar desses outros assuntos por aqui. Assuntos da atualidade, assuntos sobre negócios em geral, sobre investimentos e também sobre SEO, obviamente, né, porque é a base do meu trabalho, né? Então SEO, empreendedorismo, negócios, finanças, tudo isso a gente faz um apanhado bacana e fala aqui no nosso podcast, tá? E beleza, pessoal, então o que eu vou falar hoje aqui pra vocês? Eu tava pesquisando sobre vendas, né? Porque em breve, 2017, eu quero lançar um projeto sobre vendas na área de SEO, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas até sabem fazer a otimização de sites, fazem tudo direitinho, mas não sabem fechar uma venda, não sabem como vender o seu serviço de SEO. Recentemente eu lancei um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? Que existem três tipos de consultor, seja de SEO, seja de marketing digital, seja de qualquer área em geral. Geralmente a gente vê consultores aí que trabalham fazendo operacional, fazendo aqueles trabalhos que é um trabalho manual, um trabalho braçal, e isso causa uma dependência muito grande de clientes e de tempo também. Então, por exemplo, se você faz um trabalho operacional, você não pode cobrar muito porque não é algo estratégico. Geralmente as pessoas conseguem enxergar um valor maior em estratégias, porque são as estratégias que vão dar um norte para aquela empresa, para aquela organização. Então, quando você faz um trabalho operacional, de, por exemplo, levando aqui para o nosso lado do SEO, eu vejo muitas pessoas que vendem links, né? Vendem backlinks, vendem conteúdos para otimizados para um site, vendem a otimização interna, algum trabalho que seja totalmente técnico. E isso é importante, obviamente o trabalho técnico é muito importante, mas se você vender só isso, ou se você vender isso, você não vai poder cobrar um valor mais alto, um valor maior, tá? Então geralmente você vai conseguir fechar aí algum contrato de... Vamos colocar aqui um valor, tá? Eu sei que muitas pessoas têm rabo preso para falar de valores, mas eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Então vou citar um valor aqui para vocês entenderem como funciona. Então, digamos que eu cobrei ali para... vou te mandar aqui alguns links durante um mês, tá? Para o seu site subir aí de posição. Então eu vou te cobrar nisso R$300. Beleza, R$300 por um pacote aí de links que você vai receber. Para eu conseguir ter uma renda interessante, vamos colocar aí uma renda de R$3.000 para a gente começar, eu vou precisar fazer 10 vezes isso. Isso é um trabalho maçante, é um trabalho que leva muito tempo configurar tudo isso, eu fazer esse trabalho todo, principalmente se você trabalha sozinho. Se você divide trabalho, aí você precisa até ganhar mais para você pagar essa outra pessoa que você está dividindo o trabalho, tá? Então é uma condição muito complicada de você trabalhar, porque você fica refém do tempo, né? Você precisa vender o seu tempo. E a gente sabe que tempo é valioso, tempo é dinheiro. Eu acredito até que tempo é um dos maiores bens da atualidade, né? As pessoas hoje vivem sem tempo, então elas almoçam trabalhando, elas cuidam dos filhos enquanto mexem no celular respondendo e-mail, então a gente está escasso de tempo. E eu falo a sociedade em geral, tá? Não só eu e você que está me escutando. Pode ser que você tenha tempo livre aí para fazer o que você quiser, assim como muitas vezes eu tenho um tempo livre para pensar sobre projetos, para poder curtir mesmo um hobby, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu faço esses podcasts, quando eu faço meus conteúdos, é voltado para negócios que deem liberdade de tempo. Então, a gente fala de liberdade de dinheiro, e eu sei que isso é importantíssimo, e é óbvio que quando a gente fala de negócio, a gente fala de dinheiro, porque sem dinheiro não tem negócio. Mas Eu quero falar principalmente sobre a liberdade de tempo, né? Porque é muito bom você chegar em casa e poder ler um livro com tranquilidade, poder tomar uma cerveja, um chopp, um vinho com tranquilidade, poder assistir aquela série do Netflix que você tá doido para assistir, sem precisar ficar pensando, nossa, será que o cliente, eu tenho que atender, tenho que mandar aqueles links pro cliente, senão ele não vai me pagar, ou senão ele vai ficar chateado, enfim. Então é muito ruim esse tipo de pensamento de que você não pode fazer suas coisas fora do trabalho, se você está totalmente refém do tempo. Então, sempre quando eu faço meus conteúdos, são voltados para liberdade de tempo, tá? Não só liberdade de dinheiro, liberdade financeira, que é importante também, isso está agregado ao que eu falo também, mas eu acredito que o ponto principal é liberdade de tempo. Eu já falei isso e volto a dizer que há um tempo atrás, se me oferecesse um emprego ganhando 10 mil reais e outra opção de você vai trabalhar por conta própria ganhando 5 mil reais, eu com certeza optaria pela opção de 5 mil reais, tá? Trabalhando por conta própria. Prefiro do que ganhar 10 mil, ganhar o dobro e trabalhar para uma empresa. Isso não é hipocrisia, tá? É óbvio que na minha situação eu poderia, nessa época que eu receberia essa proposta, né? Eu poderia escolher, né? Não tenho filhos, não tenho uma família para sustentar, então eu poderia viver muito bem com 5 mil reais. Lembrando que, eu já falei isso, mas volto a repetir, porque já faz um tempo que a gente não conversa. Então, eu volto a repetir que quando você trabalha por conta própria, vamos dizer, você ganha 5 mil reais trabalhando por conta própria. Nossa, eu vou deixar um emprego de 10 mil para trabalhar por conta própria ganhando 5. Mas quando você trabalha sozinho, sem patrão, sem chefe, sem nada disso, sem um emprego fixo, você consegue fazer esse dinheiro dobrar, só depende de você. Então, se você ganha 5 mil hoje, você pode estar ganhando 20, 30 daqui a um ano, dois anos. Isso é praticamente impossível se você está no emprego, tá? Então, por isso que eu falo que as suas escolhas hoje, elas vão impactar diretamente na sua vida lá mais na frente, tá certo? Eu sei que o papo está levando aí um pouco para o coaching, mas eu preciso falar disso. Não é meu objetivo ser coach nem nada disso, mas eu preciso falar porque muita gente me escuta e muitas vezes ela quer entrar num projeto, quer entrar num negócio só por conta do dinheiro. Mas é o que eu digo, se você não está desesperado, se você não tem que realmente, eu tenho que pagar o colégio dos meus filhos, não dá, eu preciso pegar esse projeto porque eu preciso de dinheiro urgente, porque por outro lado eu vou me endividar, eu vou ficar com as contas atrasadas, os meus filhos vão parar de estudar, aí sim, nesse caso emergencial, aí você vai ter muitas vezes que optar por um trabalho mais maçante, um trabalho realmente, um emprego fixo para você ganhar mais. Mas eu digo que se você não está nessa situação, calma, que eu recomendo muito mais que você faça as escolhas racionais, realmente, sem pensar totalmente naquele dinheiro a curto prazo, tá? Então, quando você for entrar num projeto, seja num projeto com um parceiro, alguma coisa nesse sentido, pense bem se isso a longo prazo vai dar um retorno interessante. Eu já entrei em parcerias que não deram certo, realmente eram parcerias furadas, onde eu só trabalhava e a pessoa... Isso acontece demais, né? Todo dia eu recebo alguma proposta assim, de tipo, você vai fazer o SEO do meu site, eu tenho uns produtos aqui para vender e tudo que a gente vender, a gente vai dividir. Mas isso não é justo, né? Porque eu vou ter que trabalhar, tirar o meu tempo, parar as coisas que eu estou fazendo para fazer um trabalho num site, sendo que o risco é tudo meu, né? E para quando a gente começar a ter resultado, a gente dividir esse dinheiro, sendo que a pessoa que fez a parceria comigo não tem risco nenhum. O risco é todo meu, porque ele não está fazendo absolutamente nada. Só tem os produtos para vender. Então é altamente arriscado isso, eu não entro mais nesse tipo de parceria. Eu recomendo que você avalie muito antes de entrar em alguma parceria, em algum projeto, em algum negócio que você está sendo convidado, porque pode parecer a curto prazo um projeto maravilhoso, mas quando você entra, você vê que não é nada daquilo e que a longo prazo vai ser algo bem complicado de lidar, tá certo? Mas o assunto principal hoje não é esse ainda, tá? Esse aqui foi só uma introdução, porque eu tava com saudade de vocês e realmente queria falar aqui um pouquinho com vocês e precisava atualizar dessas coisas, né? Que vem acontecendo aí, falar do nosso evento que aconteceu em outubro, lá em São Paulo. Foi um evento de dois dias sensacional, muito bom. O Rafael, que é o nosso, um dos tutores, né? Que fez o evento com a gente, eu, Rafael, Alejandro, ele foi participar de um evento, né, a PubCon lá em Las Vegas, e trouxe muita informação nova, muita coisa que ele anotou lá que realmente vai revolucionar o mundo das buscas. Inclusive já falei algumas coisas no meu canal sobre os micromomentos, sobre esquema, né, sobre algumas coisas que o Google está mudando em que vão revolucionar, já estão revolucionando as buscas, né? Essas últimas atualizações do Google, o impacto disso no seu negócio, no negócio do seu cliente. Então é importantíssimo você ficar atento a isso, né? Pode parecer bobagem, ah, eu não quero saber sobre a atualização do Google, isso não é interessante para mim, mas é, tá? De uma forma ou de outra isso vai impactar. Se você tem um site, se você tem um negócio na internet, vai ter impacto, querendo ou não, tá? Então seu negócio está lá, você está disposto a jogar o jogo, tá certo? E beleza, então vamos lá, porque eu quero falar hoje, eu quero convidar vocês aqui a uma imersão de vendas na internet, porque como eu falei no início, muitas pessoas sabem fazer um trabalho de SEO, sabem otimizar um site, sabem até configurar tudo direitinho, uma campanha de SEO completa, um projeto, mas não sabem vender isso. E óbvio que nesse podcast eu não vou ensinar a vender SEO, né, porque isso dá para fazer um curso disso, né, que é como eu falei, no próximo ano eu quero fazer um projeto sobre isso, um projeto completo sobre vendas de SEO, consultoria estratégica de SEO, para você ser muito bem remunerado vendendo seus projetos de SEO. Então não dá para falar de vender SEO em apenas um podcast, tá? Eu teria que passar aqui pelo menos umas 3 horas, sem exagero, eu teria que passar umas 3 horas para falar disso, porque são muitos pontos, muitos detalhes que a gente tem que levar em consideração na hora de vender um projeto de SEO. Primeiro ponto, eu já falei isso no vídeo, mas para quem me acompanha aqui pelos podcasts, eu preciso falar. Não venda SEO. Primeiro ponto é esse. O cliente, ele não sabe o que é SEO. Ele não sabe o que é otimização de sites. Ele não sabe que o Google tem um algoritmo. Ele não sabe que o Google tem um robô que rastreia o site dele. O cliente não sabe disso e nem quer saber. E nem é a obrigação dele saber. O que você deve vender é a transformação que a sua consultoria vai dar. Então você vai falar de vendas, você vai falar de faturamento, você vai falar de lucro, você vai falar de visitantes, de usuários, de clientes, de compradores. Esquece essa história de, olha, eu vou aumentar suas métricas, eu vou aumentar que suas visitas, sua taxa de rejeição vai cair. O cliente não quer saber disso. Se a taxa de rejeição dele vai continuar alta, se vai diminuir, pouco interessa para ele. O que interessa é se vai vender. Com a taxa de rejeição 100%, se vender está ótimo para ele, não quer saber disso. Então o que você precisa é não falar de SEO em momento nenhum, a não ser que no segundo momento, quando ele já saiba o que é que você faz, ele já entenda um pouco mais, você pode ir educando ele, né, nesse sentido de informar o que é a otimização de sites. Mas eu quero falar aqui também, já aproveitando, o que eu quero mostrar hoje é sobre um livro, né, que é o Spin Selling, que é um livro sensacional de vendas. Então para que você não tenha muita facilidade em fazer vendas, esse livro é para você, porque eu acredito que se você não sabe vender, eu acredito que você tem que participar de palestras, fazer cursos e ler livros sobre vendas. É simples, né? Então, por exemplo, eu quero aprender a cozinhar. Você não vai aprender sozinho. Se você quer aprender a cozinhar, você vai assistir um curso de cozinheiro, né, de chefe, você vai comprar um livro com receitas novas. Então a mesma coisa com vendas. E óbvio, assim como o cozinheiro, ele precisa praticar até sair um prato maravilhoso. Então quando ele vai fazer o primeiro prato dele, se você não sabe cozinhar, você vai fazer o seu primeiro prato, por mais que você tenha seguido os ingredientes, as instruções, provavelmente seu prato não vai sair do jeito que deveria, né, 100%. E aí só a prática que vai levar a isso. Então nas vendas é a mesma coisa. Você vai aprender lendo livros, você vai aprender participando de palestras, vendo cursos, mas só na prática é que você vai saber como você vai vender de fato. Mas mesmo assim você precisa ter um método, você precisa ter uma estrutura, e o Spin Selling ele dá uma sensacional estrutura para você utilizar aí na hora de você fechar os seus contratos. E não só de SEO, tá? Isso serve para qualquer tipo de venda, para qualquer negócio. Então o Spin Selling é um livro aí, best-seller, sensacional, que ele foi fruto de estudos, né, durante 20 anos, fazendo esses estudos para ver qual a estrutura ideal para fazer uma venda. E ele chegou numa metodologia, que é a metodologia Spin, né, que é a situação, problema, é óbvio que é em inglês, né, esse acrônimo aí é em inglês, que seria Situation, Problem, Implication e Need Payoff. Então seria situação, problema, implicação e fechamento. Tá? O N eu não consegui traduzir para o mesmo, começando com a letra N. Então vamos colocar SPIF, né? É o F de fechamento. Mas vamos lá. O S, pessoal, o Situation, é a primeira fase na negociação, onde você vai fechar, onde você vai fazer perguntas para o seu cliente relacionados ao negócio dele. Porque um dos grandes trunfos da venda não é você falar muito. Você deixar que o cliente fale é que é a grande sacada. O cliente precisa falar, o cliente precisa mostrar o que é que ele precisa no negócio dele, como é que o negócio dele está e para onde o negócio dele quer ir. Então, o ponto-chave é você fazer perguntas que digam qual a situação atual da empresa dele. Então, você pode dizer quantas visitas o seu site recebe hoje, quantas pessoas acessam o seu site. E tem muitos negócios, muito mesmo, principalmente negócios locais na sua cidade, que não tem esse tipo de informação. E isso é muito bom, porque quando você faz um tipo de pergunta de quantas pessoas acessam o seu site por mês, ele não tem esse dado. Então, isso já é um argumento para você usar mais na frente de, olha, você não está acompanhando as visitas, então pode ser que você esteja com pouquíssimas visitas e por isso você não vende na internet. E, ou então você, pelo contrário, você tem muitas visitas, mas essas visitas não estão comprando. O que é que está acontecendo? Então, esse tipo de pergunta relacionado ao que você faz é o que você tem que fazer para o cliente. Então, quantas visitas? É óbvio que você não vai fazer só essas perguntas, tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos, mas cabe a você criar as perguntas de acordo com o que você oferece. Então, se você oferece que você vai aumentar o faturamento dele na internet, você deve perguntar, olha, o faturamento de hoje que você tem na internet é o que você gostaria, é o que você acha justo para o seu negócio? Então, geralmente a gente não pergunta direto quanto ele fatura, né? Uma hora ou outra você vai saber, mas na primeira reunião eu não recomendo você perguntar o faturamento dele logo de cara, né? Enfim, geralmente a pessoa não gosta, tá? Então, o que eu recomendo é que você pergunte qual o posicionamento do site na internet. Não falo de posicionamento não só de palavra-chave, posicionamento de presença digital. O site tem Facebook, o site tem um perfil no Instagram, tem perfis nas redes sociais, utilize esses perfis e qual a evolução desses perfis ao longo do tempo. Está recebendo muitas visitas desses perfis, não só falar de likes, falar de compartilhamentos, tenta pensar fora da caixa. Falar, olha, quantas pessoas vêm do Facebook e compram de você? Geralmente ele não tem essa informação, mas aí ele vai, que eu chamo de abrir o coração, né? Ele vai começar a abrir o coração com você, ele vai falar, nossa, você está fazendo essas perguntas e eu não sei responder nada disso, porque a gente não acompanha isso. É óbvio que você não vai fazer as perguntas também para que ele se sinta inferior ou burro, né? Porque acontece muitas vezes de você falar, olha, qual é a métrica de que você está utilizando para medir a taxa de conversão e rejeição do seu site? Então isso vai fazer com que ele se sinta totalmente perdido e ele vai ficar chateado. Eu já atendi clientes, já fiz esse tipo de pergunta e é um erro você fazer isso. E eu vejo que muitas pessoas fazem isso, né? Cometem esse erro ainda, e eu recomendo que você preste muita atenção no tipo de pergunta que você vai fazer. Não faça pergunta que faça o cliente se sentir totalmente por fora, totalmente leigo no assunto. Então você faz perguntas completamente normais, assim, olha, quantas pessoas acessam o seu site? Você tem esse dado para me dar? Você sabe quantas pessoas acessam o seu site? E a pessoa, não, eu não sei. Então por que que você não configurou o seu site? A pessoa que fez o seu site não configurou isso para você? E aí você vai levando a entrevista como uma conversa, realmente como se você fosse amigo dele, você quer saber mais sobre o negócio dele. E uma das coisas também fundamentais em vendas é que você não pode parecer desesperado para vender. Você vai fazer uma conversa, eu sei que isso é difícil, você muitas vezes quer fechar a venda, você está querendo aquele dinheiro, você precisa daquele dinheiro, mas você não vai conseguir se você for com esse tipo de pensamento, porque você vai demonstrar que você está desesperado, e aí isso é muito ruim, porque geralmente a venda ocorre quando você muitas vezes não demonstra que você quer vender. Você até fala muitas, eu já usei muito isso de falar que, olha, realmente eu não sei se essa consultoria é para você, já que você está me dizendo isso, isso e isso. Então a pessoa fica, nossa, esse cara não quer me vender, então dá mais desejo. Sabe aquele negócio de o difícil, né, é mais gostoso, né? Então isso acontece muito nas vendas. Quando você se faz de difícil, você tem muito mais chance de fechar a venda do que se você chegar muito aberto, dizendo, olha, vamos fechar logo, o meu produto é ideal para você, a minha consultoria é ideal para você. Isso não vende, tá? O que vende é, a empresa tem um problema e você é a solução, mas deixe que o cliente saiba que você é a solução do problema dele. Então essas perguntas que você vai fazendo vão deixar ele pensando, nossa, realmente eu tenho um monte de problema na minha empresa, eu não sei quantas pessoas visitam o meu site, eu não sei quantas pessoas compram pelo meu site, eu não sei qual a posição do meu site na internet, seja de palavra-chave, né? Você vai falar, olha, quando a gente pesquisa pelo seu negócio, ele aparece no Google, então você vai ensinar para ele, você fala, ó, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Se eu pesquisar, você dá um exemplo, né? Ó, como é consultoria de otimização de sites em Recife, por exemplo. E aí você fala, olha, tá vendo isso aqui sou eu. E é quando a pessoa pesquisa por consultoria em otimização de sites em Recife, ela encontra o meu site. Agora, com você, isso acontece? Quando a pessoa pesquisa pelo seu produto ou pelo seu serviço, ela consegue encontrar o seu site? Ela fala, nossa, não acontece isso, mas eu quero que você faça isso que você fez aí no meu site. Então ele fica encantado já, quando você mostra as alternativas, você mostra que ele está numa situação ruim e que ele pode melhorar. Mas antes disso, a gente vai passar para o problema, que é o P aí do nosso spin. O problema é que você tem que identificar por que ele não está recebendo visitas, por que ele não está vendendo pela internet, qual é a causa. Primeiro, o problema, identificar o problema, é que ele não está vendendo na internet, ele não está tendo a quantidade de visitas necessárias para vender, ou ele não está tendo uma conversão interessante. Então esse é o problema, né? Você vai identificar o problema dele, e você identifica muitas vezes fazendo as perguntas, tá? Não é você que vai dizer, ah, eu acho que você deveria ter mais visitas. Muitas vezes não é isso, você vai perguntar para ele e você vai formulando o problema na sua mente. E a causa do problema também é importante, porque por que você não está vendendo na internet? E aí você muitas vezes vê que o site carrega devagar, você vê que o site não é intuitivo, o site é muito difícil de você navegar. Então tudo isso é uma parte que você pode ajudar ele estrategicamente. Eu já conheci empresas, eu já trabalhei atendendo clientes que tinham muitas visitas, tinha, sei lá, 50 mil visitas pro nicho, né? Que é um nicho bem específico, era venda de roupas, mas era venda de roupas só naquela cidade. Então 50 mil visitas era um número bem interessante. E tinha faturamento pequeno demais, tipo 5 mil reais por mês, 7 mil reais por mês. Então a gente pensou, não, 50 mil visitas, eu acho que dá para converter isso aí em muito mais, dá, com certeza dá para triplicar esse número. E foi o que aconteceu, né? A gente conseguiu fazer um trabalho de conversão ao invés de fazer um trabalho de visita. Então muitas vezes o problema não é a visita, não é a quantidade de pessoas acessando aquele site. Às vezes o site tem muita visita, tem muita pessoa acessando, mas esse não é o problema. Então você precisa identificar o problema e recomendar você saber a causa desse problema. É por que as pessoas, seu site está tendo muita visita, mas por que é que ele não está vendendo? E aí é um problema. E qual a causa disso? Aí você vai precisar saber, você precisa entender o problema do cliente para você dar uma resposta, dar um resultado. E o terceiro ponto é a implicação, né? Que é você dizer o que esse problema vai causar na sua empresa, né? Se você continuar dessa forma. Então, se você ainda está pensando, nossa, realmente você já identificou que tem um problema, né? O cliente já está pensando, nossa, eu tenho um problema realmente na minha empresa e não estava percebendo, até estava percebendo, mas não sabia que esse problema era tão grave. E agora você vai agravar esse problema na implicação. Agora é o momento de agravar o problema. Você também tem estrutura. Primeiro é você saber qual é a situação da empresa. Segundo, você identificar os problemas. E terceiro, qual é a implicação desse problema na empresa. Então, imagina aí. Muita gente está falando da crise, e você fala, olha, você acha que o problema realmente é da crise, sendo que a gente está identificando um problema aqui no seu site que poderia estar vendendo muito mais, mesmo nesse momento de crise. Então a implicação, muitas vezes, é de que, independente da crise, o seu site pode vender mais. Então o que você precisa entender aqui, uma pergunta que você pode fazer, tá, para você entender, de que jeito esse problema que você está tendo no seu site vai se agravar perante a crise. Então muitas empresas estão fechando as portas durante a crise, não só pela crise de fato, mas porque o site não aparece no Google, né? Então essa é uma implicação, as empresas estão fechando as portas porque não tem uma presença digital forte, porque não vendem através da internet, porque não aparecem para quando as pessoas pesquisam. Então a implicação é o que se você continuar com esse problema, o que vai acontecer com a sua empresa daqui a 2, 3 anos, daqui a 5 anos? Será que você vai aumentar os lucros, mesmo sem vender pela internet? Porque o mundo está ficando cada vez mais digital. Então você vai fazer perguntas que impliquem a ele, que ele pense, nossa, se eu não resolver esse problema hoje, minha empresa daqui a 2 anos vai afundar. Tá? É óbvio que isso não vai falar assim, né? Você vai ter que fazer perguntas para que ele pense dessa forma. Você não vai colocar isso na cabeça dele direto. Você vai falar, olha, você tem certeza de que os seus clientes, os seus concorrentes não estão fazendo estratégias agressivas na internet para daqui a 2, 3 anos eles estarem vendendo muito mais? Então imagine aí que você continue sem vender na internet, sem vender online. Imagine daqui a 3 anos, como é que sua empresa vai estar? Será que ela vai estar faturando o que desejaria? Ou será que ela vai parar no tempo? E aí você vai fazendo perguntas nessa linha de raciocínio, para que ele entenda que ele precisa resolver aquele problema, senão a situação dele vai piorar ao longo do tempo, tá certo? Então isso aí são as implicações daquele problema, e você vai fazer isso na forma de perguntas, tá? Perguntas que vão levar ele ao pensamento dos problemas que ele vai ter se ele não resolver a situação dele atual, certo? E no último estágio, que é o need payoff, você vai precisar fazer aí perguntas que levem o cliente a pensar que você realmente é a solução definitiva para a situação dele. Tá? Então, muitas vezes você fala, qual os benefícios que você enxerga nessa consultoria? Como é que a nossa consultoria, depois de tudo que eu te falei, depois de tudo que eu te expliquei, como é que você acha que você pode ser ajudado? O que é que você precisa mais para você ser ajudado? Como é que você enxerga que pode resolver o seu problema? Então, você de forma alguma vai falar, olha, a gente identificou o problema, a gente já sabe que o problema é esse, a causa do problema é essa, agora o que você precisa é da minha consultoria. Não. O que você precisa fazer é com que o seu cliente diga, nossa, cara, então depois de tudo isso que você falou, realmente eu entendo que você é a solução, eu preciso da sua consultoria. Geralmente, eu recomendo que você não feche você o contrato, e sim deixe o cliente decidir. Ele que fala, olha, realmente eu gostei do que você me apresentou, gostei da conversa que a gente teve, realmente tudo faz sentido, eu estou vendo que eu tenho um problema e realmente eu preciso da sua consultoria para me ajudar nisso. Então é isso que você vai entender. Então você pergunta, uma pergunta fácil, simples, qual o impacto que a minha consultoria vai ter no seu negócio se a gente começar hoje? E aí ele pensa, nossa, se a gente começar hoje, ele vai resolver esse problema do meu site vai ter mais visitas, vai ter mais vendas, daqui a 5 anos minha empresa vai estar em outro nível, vai estar atingindo o auge dos negócios. Então é isso que você precisa fazer com que ele entenda. Você não vai dizer isso diretamente, você vai fazer perguntas para chegar a isso. Então toda a estratégia de spin praticamente é voltada para perguntas, porque o objetivo da venda, o vendedor ele não simplesmente fala, mas ele mais escuta do que fala. Então na hora de você fechar uma consultoria, vá com as perguntas certas e deixe o cliente falar. O cliente vai abrir o coração, é como se você tivesse uma sessão de terapia com um psicólogo. E ele vai precisar falar, ele vai precisar desabafar, ele vai falar os problemas. Muitas vezes ele vai falar até os problemas pessoais dele, os problemas com a família dele. E escute, tá? Escute, não interrompa, deixe ele falar. E aí no final você vai mostrando os caminhos, né? O caminho ideal para ele. Que ele precisa tomar. Mas você não vai dizer, olha, depois que você me falou tudo isso, os problemas da sua família, eu sei que você está brigado com a sua mulher, então o que vai melhorar é a consultoria. Não, de forma alguma, diga diretamente que o que ele precisa é a sua consultoria. Você vai falar disso de forma indireta. É isso que vai fazer você fazer o fechamento do negócio, que é a estratégia final aqui do método SPIN, que é mostrar para ele o que você acha que a minha consultoria vai impactar nos seus negócios. Como é que você acha que tudo isso que eu te mostrei aqui, de você aparecer no Google, de você receber mais visitas, de você aumentar as suas vendas na internet, vai impactar no seu negócio? Então ele vai pensar nisso e ele vai falar, nossa, então realmente eu preciso fechar com você. De forma alguma, chegue com os argumentos de vendas, de que ele precisa comprar, de que a sua consultoria é ideal para ele, porque ele sabe, ele vai perceber que você está querendo empurrar a todo custo, e isso não é saudável. É quando a pessoa chega para você, te aborda na rua e fala, olha, eu tenho um produto aqui que vai te ajudar a emagrecer, sendo que você já é magro, tá? Então você precisa identificar um problema e fazer com que o cliente enxergue em você a solução daquele problema, e não simplesmente que você diga para ele que você é a solução. A ideia por trás do método SPIN é essa, tá? Então eu até recomendo a leitura SPIN Selling, vou deixar o link aqui no nosso blog, tá? Se você está ouvindo aí pelo iTunes, vou deixar no blog, acessa lá vicentesampaio.com.br/podcasts e aí você pode acessar, vou deixar o link desse livro para você adquirir também, para você ler online, caso você encontre ele em formato de e-book, tá certo? Mas vale muito a pena a leitura, é um livro sensacional e tem muito mais coisas, né? Muito mais minúcias que você precisa entender na hora de você fechar uma venda. E não só para consultoria de SEO. Essa estrutura ela serve para você que tem um blog, serve para você que é afiliado, serve para você que vende produtos físicos, serve para você que tem uma loja virtual, serve para você que tem uma empresa, que você que é consultor é autônomo, né? Um trabalhador autônomo, você que é um profissional liberal, serve para qualquer tipo de venda, tá? Não só essa venda de consultoria cara a cara com o cliente. Quando você faz um post no blog, você precisa seguir essa estrutura, mostrar a situação atual, o problema, as implicações desse problema e o fechamento, que seria o que a gente chama muitas vezes o call to action, a chamada para ação, e aqui no caso você vai fazer através de perguntas, tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado por terem escutado mais um podcast, estou muito feliz em voltar, realmente me dá uma satisfação imensa fazer isso, esse trabalho aqui, através de podcast através de áudio para que você escute muitas vezes indo para o trabalho de carro, ou no ônibus, ou indo para a faculdade, ou em algum momento aí de pausa você possa escutar. E eu quero também que você deixe aí algumas indicações de assuntos para mim aqui no próprio blog. Você pode deixar o seu comentário aí de assuntos que você quer que a gente aborde aí nos próximos podcasts, tá? No próximo podcast aí, em breve, a gente vai ter uma entrevista, né? Eu vou conversar, na verdade não vai ser uma entrevista, vai ser um bate-papo bem interessante aí com o W. Gabriel, que é um profissional sensacional que eu acompanho há muito tempo, e ele é meu conterrâneo aqui de Fortaleza, e a gente vai fazer aí um programa bem interessante para vocês em breve, tá? Não sei se vai ser próxima semana, eu acredito que não. Próxima semana a gente vai estar viajando, então não sei se vai dar tempo, mas em breve, eu acho que ainda esse ano, a gente vai fazer esse podcast especial aí, certo? Vou chamar de podcast especial de Natal, beleza? Então é isso, deixem suas dúvidas aí, seus comentários, fala o que você achou do podcast. Você tá ouvindo aí pelo iTunes também, não esquece de dar uma estrelinha lá no nosso podcast para melhorar a relevância e conseguir aparecer nos motores de busca, né? Vamos fazer um SEO no podcast também, né? O SEO não é só para o Google, a gente vai fazer um SEO no iTunes também, tá? Se você tá ouvindo aí no iTunes, dá lá uma estrelinha, dá uma nota lá pro podcast pra gente melhorar o nosso posicionamento, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Um forte abraço.